poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
O tempo passa rápido, né? Já estamos no terceiro dia dessa semana. E já é dia 13 de julho. Já estamos quase na metade do mês de julho. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos abrindo o espaço nesse instante para a gente conversar sobre aquilo que interessa a gente, aquilo que incomoda, aquilo que instiga, né? Aquilo que fica cutucando o nosso dia a dia, aquelas pedrinhas no sapato, vai começar o giro. Que não fala só de coisa ruim, não. Tem coisa legal também para a gente dar risada, para a gente descontrair um pouco. É assim que a vida vai levando. Bom dia.
A partir de agora, na 87 FM... Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Se não dá a impressão que a gente é um bando de reclamão aqui, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, não. É reclamar para construir, é criticar para tentar melhorar, é? E quando não dá para melhorar, a gente tem que dar risada. É, não tem outra solução melhor que dar risada dos problemas? Hein? Começando mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé, composto por pessoas de bem, que fazem o rádio, que ouvem o rádio e que estão do lado de cá, do lado daí, do lado de lá, sempre ligados e sintonizados pela mesma frequência. É 87,9 MHz, estes números que ligam o povo de Guaxupé. É um canal incomum entre as pessoas de bem que se preocupam com uma cidade melhor. E que se preocupam também com um pouquinho de descontração nas manhãs, né? Que se preocupam em dar risada das coisas imbecis que a gente fala aqui de vez em quando, que não são intencionais, diga-se de passagem. E tem um monte de asneira que a gente diz aqui, que as pessoas deitam o bico de rir. Mas saibam que nada é planejado aqui, tá? A única coisa que a gente planeja são os assuntos sérios. Os assuntos de que saem do sério, aí já não tem. A gente não se responsabiliza por isso. Bom dia, senhoras e senhores que acompanham o nosso Giro por Guaxupé. 13 de julho de 2011, está começando o programa de hoje com direito previdenciário, sabe aquele assunto que um monte de gente ligou e que ficaram algumas perguntas para trás? A gente vai falar sobre isso hoje. Também a conferência de assistência social que começou, hoje dia mundial do rock, tem os comentários do Edson Leite e mais uma série de coisas legais nesse programinha que começa já.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje celebramos o dia do Harrison Ford. Sabe quem é o Harrison Ford? Aquele que fez Star Wars, né? Aquele que fez o outro filme pouco conhecido, né? Que são quatro filmes. O Indiana Jones, já ouviu falar nesse filme aí? Então, ele fez esse filme e acabou ficando muito mais conhecido pelo Indiana Jones do que pelo Star Wars. Porque no Star Wars ele é o Han Solo, né? Que acaba se tornando o genro do Darth Vader. Hoje é aniversário de João Bosco, músico e cantor e compositor popular. O senhor tá com pressa, não? Pode sentar, eu vou demorar um pouquinho aqui. É que eu fico falando, a pessoa fica do lado esperando. Pode sentar, rapidinho aqui, já tô acabando. Aí eu fico acelerado, sabe? É que ela fica do lado em pé olhando aqui, eu fico acelerado, a vontade de acabar logo, mas eu não vou correr. Aniversário hoje da atriz de TV. Da atriz de TV Lília Cabral. Hoje é dia em que Santos Dumont contornava a Torre Eiffel com dirigível, mas depois ele caiu no bosque. É dia em que Frank Sinatra gravava o seu primeiro disco. É dia em que era instituído no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Nora Ney, intérprete de sambas canções, ela cantou o primeiro rock em inglês, Rock Around the Clock, em novembro de 1955. E é por isso que a gente fala hoje sobre o Dia Mundial do Rock. Hoje, na verdade, é uma curiosidade aqui, né? Sobre a Nora Ney, que cantou o primeiro rock em inglês pelo selo Continental. 13 de julho de 2011, estamos começando no dia de hoje o Giro por Guaxupé.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, costureira de lingerie, preparador de corte, faxineira, doméstica, balconista, padeiro, ajudante de cozinha, montador de calçados, torneiro mecânico, serralheiro, soldador, motorista, motoboy, mecânico, consultor de vendas, técnico agrícola, eletricista industrial, barman, repositor, frentista e auxiliar de almoxarifado. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. A Caixa Econômica Federal pode pagar até 18 milhões de reais para o apostador que acertar as 6 dezenas do concurso de número 1.300 da Mega Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira. Ninguém acertou todos os números sorteados no sábado e o prêmio acumulou. Confira as dezenas sorteadas no último concurso no site da Caixa Econômica Federal. Segundo a Caixa, 35 apostas tiveram 5 acertos e ganharam R$40 mil cada uma. Outras 3.035 fizeram a quadra e devem receber aí cada uma quase R$700. Para concorrer ao prêmio do próximo concurso, o apostador tem até às 7 horas da noite desta quarta-feira para registrar o seu bilhete. As apostas custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas em qualquer uma das 10.800 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil. O senhor Alberto Neves da Silva perdeu o documento de uma Saveiro branca. Ele pede para que, se alguém souber de alguma informação ou encontrar estes documentos, que deixe aqui na rádio comunitária. E ou também você pode entrar em contato aí pelo nosso telefone, que é o 3552-6038, 3552-6038.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 13, é máxima de 25 graus e mínima de 9. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quarta-feira, o sol brilha forte em todo o estado de Minas Gerais. A temperatura fica alta durante a tarde e os índices de umidade do ar ficam baixos, principalmente na região do Triângulo Mineiro e também do oeste de Minas Gerais. Em algumas cidades, a umidade no período da tarde pode variar apenas entre 12 e 20%, o que determina estado de alerta, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Uberlândia, a temperatura nesta quarta-feira varia entre 12 e 25 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura varia entre 11 e 24. Em Januária, o dia amanhece bem friozinho, com temperatura em torno também de 11 graus. Mas durante a tarde, a temperatura chega até os 30 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui no Rio Machado, o termômetro neste momento marca 19 graus.
Previsão do tempo. Notícia.
Minas Gerais tem a primeira morte por gripe suína em 2011. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a vítima é uma mulher de 44 anos que morava em Nepomuceno, no sul do estado. Ana Cláudia Evangelista dos Santos deu entrada dia 3 de julho na unidade de pronto atendimento da cidade com pneumonia. O médico Gustavo de Marco, que atendeu a paciente, e ficou constatada a gravidade do caso. Exames laboratoriais confirmaram a suspeita do médico e a contaminação pelo vírus H1N1. A saúde de Ana Cláudia piorou e ela foi transferida para o Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Cônego Monte Raso, em Baependi, no final do dia 4. Ela teve que ser isolada e morreu no hospital nesse domingo. A Secretaria de Saúde afirma que a mulher era obesa, tinha hipertensão e se recusou a tomar a vacina contra a doença. Agência Rádio Web, com informações de Minas Gerais, Kátia Gontier.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o cupim tá comendo a porta, tá na hora de chamar a Tempo Forte e acabar.
farra agora. Desesporte, a sua detetizadora.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Ar-condicionados e companhia, uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia, 3551-7357.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você é linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
10h17. Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Bom dia, senhores ouvintes da comunitária FM 87. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma entrevista, para dar continuidade à da semana passada, onde foi nos solicitado muitas perguntas pelos ouvintes e não tínhamos o tempo necessário. Está de volta aqui o Dr. Márcio Bertocco. Bom dia, doutor.
Bom dia, amigo ouvinte.
Queremos agradecer também a presença dos nossos colaboradores, a Malu, o Vacir, o Sr. Toninho e o Sr. João. Muito obrigado. E ao Caetano, mais uma vez, por nos ceder esse espaço.
Nós que agradecemos, pessoal.
Hoje, 13 de julho de 2011, dia de Santo Henrique. Basta um minuto para fazer um herói, mas é necessário uma vida inteira para fazer um homem de bem. Paul Brillat. Doutor Márcio, o que é fator previdenciário? Isto ajuda ou não o aposentado?
Bom, o fator previdenciário é um tempo de contribuição do segurado para se aposentar mediante uma fórmula de cálculo. É um cálculo relativamente complexo, né, que leva em consideração a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, a idade no momento da aposentadoria e uma alíquota de contribuição correspondente a um fator fixo de 0,31. Né? Levando em consideração hoje que a expectativa de vida do brasileiro é de 76 anos. Então, aquele cidadão que busca a aposentadoria e, dentro desse período, até atingir os 76 anos de idade, vai incidir o chamado fator previdenciário, ou seja, uma diminuição em forma de percentual que ele vai ter no seu cálculo final do benefício conforme a idade. Quanto mais nova a pessoa solicitar sua aposentadoria, maior é o fator previdenciário, e pode variar aí até 38% do valor final do benefício, né? Ou seja, é uma forma que o governo, uma fórmula que o governo entendeu para segurar o cidadão mais tempo no trabalho, consequentemente mais tempo contribuindo e usufruir da aposentadoria numa idade mais avançada, né? O cálculo ele é bem complexo, né? Seria interessante buscar as agências do INSS para fazer a simulação de cálculo ou através do site da Previdência.
Dr. Márcio, e como funciona o reajuste do benefício do aposentado?
Tá. O reajuste ele é derivado de uma instrução normativa interna do próprio INSS. Ou seja, não é uma lei, né, uma lei aberta ao público, é um normativo interno, ou seja, uma regra interna definida para os benefícios do INSS, né? É através do artigo 200 da Instrução Normativa número 45 de 2010, né? Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados da mesma data do reajuste do salário mínimo, de acordo com suas respectivas datas de início ou de seu último reajustamento, com base na variação anual do INPC, apurado pela Fundação IBGE, conforme definido no artigo 41A da Lei 8.213. Ou seja, é um reajuste próprio e interno do INSS.
Doutor, qual é a diferença entre aposentado e pensionista?
O aposentado é o contribuinte, é aquele que trabalhou e recolheu as contribuições, se aposentou por invalidez, idade ou tempo de contribuição. Ou seja, ele fez os recolhimentos durante toda a sua vida de trabalho, ou através de carnezinho, ou através da carteira de trabalho, né, com os recolhimentos próprios. E o pensionista são aqueles dependentes do segurado que trabalhou. Ou seja, a família, mulher, filhos, companheira, hoje está admitindo até o companheiro, né, no caso de casais do mesmo sexo, né, todos são enquadrados como pensionistas, né, daquele trabalhador que faleceu, certo? No caso de filhos, os filhos solteiros até os 21 anos de idade, tá? Ou, no caso dos filhos ainda, se forem maiores de 21 anos de idade, mas forem incapazes. E essa incapacidade é medida através de perícia médica com o quadro médico próprio do INSS.
Então, só um minutinho. Nesse caso, quando uma pessoa ele é um deficiente, ele já pode requerer uma aposentadoria já desde a infância? Ou ele vai ficar dependente do pai?
Essa questão do deficiente, o deficiente não tem aposentadoria. Por quê? Se ele é deficiente e não trabalha, ele não tem como contribuir. Certo? Isso, alguns casos de deficiência. Agora, aquele deficiente que consegue trabalhar e consegue fazer um recolhimento previdenciário, ele tem direito à aposentadoria. E também tem direito à pensão, caso fica caracterizada que a sua deficiência gere uma dependência socioeconômica do seu pai, irmão e quem mais tiver na sua relação familiar.
Doutor, o aposentado tem algum benefício em relação ao imposto de renda de pessoas físicas?
Na forma da legislação, né, é a lei número 9.250 de 95, são isentos do imposto de renda, os valores a serem pagos aos beneficiários que estão em gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de serviço e os benefícios concedidos a portadores de moléstia profissional, tá? Por exemplo, aqui, tuberculose, alienação mental, escoliose, AIDS, né? A antiga talidomida, né? E vários outros que estão na relação de anexo da legislação previdenciária. Então, aquele aposentado por tempo de contribuição não está isento. Né? Voltando a repetir, quem está em gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho. Ou, no caso de aposentadoria por invalidez, daqueles que, através de doenças equiparadas a acidente de trabalho, que são as doenças profissionais. Né?
Os ouvintes podem fazer perguntas sobre os aposentados. O telefone é 3552-6038. Doutor, a aposentadoria é, vamos dizer assim, um benefício ou é um castigo, vamos dizer assim, né? Porque dependendo da expectativa que a pessoa tem para a aposentadoria, de repente fica muito decepcionado com a aposentadoria, com o valor que está recebendo.
Pois é, né? É uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta que não tem direito de defesa de nenhuma das partes, né? Hoje a gente entende que a aposentadoria, ela substitui a renda daquele contribuinte que perdeu a capacidade de trabalho. Agora, falar se essa renda é justa, se essa renda é um prêmio, se essa renda é uma decepção, é muito difícil a gente julgar, né? Até porque a aposentadoria, ela é em âmbito nacional, ela não está verificando o caso particular de cada um. Então é um estudo feito para todo o Brasil. Para pessoas, que se a gente considerar a parte pobre do Brasil, né, os lugares mais pobres do Brasil, por exemplo, o sertão do Nordeste, o centro da região norte, Amazônia, né, nós aqui em Minas Gerais também, nós temos regiões muito pobres, isso acaba sendo um prêmio. Por quê? Aquele que consegue se aposentar, ele praticamente mantém a família inteirinha com essa renda. Agora, aquele trabalhador que trabalhou a vida, né, boa parte da vida, tem aí seu grau de instrução maior, que tinha um salário muito bom, de repente vai ter uma diminuição significativa no seu rendimento final, né? Então ele pode ser considerado isso como um não prêmio, né, mas uma situação degradante. Mas a gente tem que levar em consideração o que a legislação fala em relação a isso. Porque é difícil dar um julgamento seguro nisso.
Doutor, o que é salário família e quem tem direito?
O salário família é aquele benefício que o trabalhador recebe mensalmente na proporção do número de filhos menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, né? Caso a mãe e o pai forem empregados, ambos podem receber, né? Se o pai e mãe forem empregados, os dois podem receber. É pago pela empresa onde trabalha. Os trabalhadores avulsam recebem o salário família do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. O empregado e trabalhador avulso em gozo de benefício de auxílio-doença e ao aposentado por invalidez ou por idade, no regime urbano ou rural. Ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, do sexo masculino, ou 55 se feminino, né? E aos demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se homem 60 ou mais e a mulher homem com 65 e mulher com 60. Para fins de recolhimento do direito do salário família, o limite máximo do salário de contribuição será atualizado pelos mesmos índices de benefício do regime geral de previdência social, fixado em portaria ministerial. Em 2011, a remuneração até R$ 573,58 gera um salário família de R$ 29,40, né? Subindo esse valor, vai diminuindo o valor do salário família.
Doutor Márcio, o que é benefício de prestação continuada e quem tem direito?
Tá. O benefício de prestação continuada, tem que deixar bem claro que ele não é um benefício próprio do INSS, da Previdência Social, né? Ele é um benefício derivado da Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma legislação federal, né, derivada do governo federal, de programas sociais do governo federal. Ele é pago através das agências do INSS, por questão de facilidade de logística aí, né? Mas ele é derivado de uma legislação específica. Esse benefício, ele se refere a 12 parcelas mensais, ou seja, não é uma aposentadoria, né? Tanto é que ele não gera nem 13º, são só as 12 parcelas mensais. E quem tem direito? Voltando aqui, os recursos desse benefício, né? O dinheiro que vai fazer o pagamento desses benefícios é de responsabilidade da União Federal, né? Então aqui, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso com mais de 55 anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família, né? Não gera pensão aos dependentes, ou seja, aquela pessoa que recebia esse benefício de prestação continuada
vier a falecer, tem mulher, tem filhos, não gera pensão. O benefício é individual. Não gera o 13º, justamente por não ser aposentadoria, né? E para efeito de concessão de benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida e para a vida independente e para o trabalho, né? Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita, ou seja, individual, seja inferior a 1/4 do salário mínimo.
Mas aí você disse que ela é por 12 meses.
Não, não. São pagos 12 meses ao ano.
Então ela pode ser prorrogada por tempo indeterminado.
Enquanto a pessoa viver, for incapacitada, né? E no caso da idade, até o final da sua vida.
Então se
situação socioeconômica não modifica. Se a pessoa ganhou na loteria, por exemplo, modificou a situação financeira dela. Aí ela acaba perdendo o direito a esse benefício.
Então, sendo assim, doutor, praticamente você já respondeu essa pergunta aqui. O idoso ou o deficiente tem direito a esse benefício?
Exato, o idoso de 65 anos ou mais, né?
Doutor, onde pedir o benefício de prestação continuada?
Qualquer agência do INSS. Não há necessidade de se procurar nenhum particular, nada não. Vai direto à agência do INSS, através do agendamento no telefone 135. O INSS vai solicitar o preenchimento de um requerimento, no caso do idoso, e no caso do deficiente, o agendamento da perícia médica.
Vamos agora para o nosso intervalo comercial. Estamos entrevistando hoje o Dr. Márcio Bertocco. Ele é coordenador do estágio profissional da Unifeg e da assistência jurídica comunitária. Ouviremos agora Construção com Chico Buarque.
Espaço FAT, o programa de rádio da terceira idade.
Aquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cinema e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote plástico. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido.
Perdeu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo por tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de silêncio tráfego. Tentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Aí tentou pra descansar como se fosse um pássaro. E tudo no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
Espaço Fati, entrevista.
Devido ao grande número de perguntas feitas na semana passada, estamos entrevistando novamente Dr. Márcio Bertocco, coordenador de estágio profissional da Unifeg e da assistência jurídica comunitária. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte, doutor. A Ana Maria, ela gostaria de saber se existe aposentadoria por invalidez provisória.
A aposentadoria, com essa terminologia, não, né? A aposentadoria é ou por invalidez, ou por idade, ou por tempo de contribuição. Eu creio que ela esteja perguntando que possa haver uma invalidez provisória, ou seja, uma invalidez de um período e depois volte ao normal. Aí não gera a aposentadoria, vai gerar o benefício de auxílio-doença ou auxílio-acidente, conforme o caso, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um acidente grave aí e vai ficar aí durante um ano ou mais impossibilitado de trabalhar. Ele vai receber o benefício de auxílio-acidente ou auxílio-doença, mas não como uma aposentadoria provisória. O próprio nome já diz, aposentou, não volta mais.
Bom, doutor, como diz os antigos, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Na tua opinião, com o envelhecimento da população brasileira, a Previdência corre o risco de ser cortada?
Olha, cortada eu não acredito, né? Até porque a gente verifica que é grande a preocupação do governo federal com a Previdência, né? Além dos planos de previdência privada que existem entre bancos e sociedades financeiras para preservar o futuro da população mais idosa, né? Mas a mudança é constante na Previdência, né? Nos últimos anos aí surgiu o fator previdenciário, como nós já falamos agora há pouco tempo atrás, dizendo que esse fator veio justamente para manter o trabalhador na sua atividade de trabalho e continuar contribuindo. Para quê? Para manter a previdência dentro de um nível aceitável e ter aí seu rendimento futuro, né? Se não for suficiente, já existem estudos aí para o aumento da idade mínima novamente, né? São estudos, não é nem projeto de lei, não é lei, não é nada, são estudos. Não vamos confundir que amanhã já vai aumentar a idade, mas são estudos, né? A Previdência, isso é uma crítica, sempre teve um problema de gestão, ou seja, gasta-se mal em certos lugares e falta dinheiro na onde deveria. Mas
sempre questiona a má administração do dinheiro público.
Exato, né? Isso daí é uma constante no nosso país, né? A gente Por isso a importância da formação dos indivíduos, principalmente nas suas primeiras idades aí, em escolas bem formadoras, para ter aí um conhecimento razoável na sua vida produtiva e tentar corrigir isso daí, né? Hoje a gente tem uma situação moral muito degradada, né? A questão moral está pouco divulgada. Eu acho que teria que ter um aperto, principalmente das escolas, nisso, e ensinar a moral ao cidadão, dar uma educação consciente, para que ele venha no futuro aí não precisar se usar da má gestão, né?
Doutor, mais uma pergunta de ouvinte aqui. Ela gostaria de saber de quem é pensionista tem direito de aposentar por idade?
Sim, o pensionista, ele não se mistura com o aposentado, né? Como nós já dissemos, o aposentado, né, a pessoa que tem direito à aposentadoria é aquela pessoa que trabalhou e contribuiu, que seja através do regime CLT, que seja através do Carnezinho e demais outras contribuições. Então é um direito próprio dele. O pensionista é um direito derivado de lei referente à dependência econômica do trabalhador. Então a pessoa pode acumular a pensão do marido que morreu, por exemplo, mas a sua aposentadoria do período que ela trabalhou. São dois direitos distintos, que não se confundem. Então a pessoa pode ter sido pensionista a vida inteira derivado da morte do marido, mas se ela trabalhou e contribuiu, ela vai ter direito à aposentadoria quando chegar a época certa.
Mais uma pergunta aqui, doutor, do Rodrigo. Ele quer saber por que quem trabalha na área rural não tem direito ao PIS.
Aí já mudou a coisa, né? O PIS é derivado de um benefício que o empregador recolhe, né, derivado da contribuição social, que vem através de normatismos e legislações próprias da Receita Federal e da Caixa Econômica Federal. Não tem nada a ver com o INSS, né?
Doutor, hoje em dia é muito comum o aposentado estar trabalhando novamente, por necessidade ou para ocupar o tempo.
Sim.
Né? No caso, ele está trabalhando, pode ter um novo registro na carteira, mesmo com a carteira baixada lá pelo INSS?
Tem todos os direitos também, né?
E que já recebeu, que tem todos os direitos. Ele...
Sim.
Há um novo registro?
Há. O trabalhador que se aposenta, né, ele tem duas opções. Ele pode parar de trabalhar, né, encerrar seu contrato de trabalho e daí receber as verbas trabalhistas inerentes àquela rescisão do contrato de trabalho, que seria o levantamento do fundo de garantia, a multa de 40% sobre o fundo de garantia, aviso prévio, 13º, férias e tudo mais. Ou ele pode optar por continuar a contribuição, né? Continuar a relação de trabalho sem o encerramento do contrato propriamente dito, né? Ele, nesse caso, ele vai levantar só o fundo de garantia que ele trabalhou. As outras verbas trabalhistas vão ser a continuação do seu contrato de trabalho. Ou seja, em dezembro ele vai receber o 13º salário e quando der o período de férias, ele vai receber suas férias, né? Não de maneira antecipada, ele vai receber dentro da sua continuidade do contrato de trabalho. Então, ou seja, tem todos os direitos preservados. A diferença é que ele vai ter um rendimento a mais derivado da Previdência Social, que é a sua aposentadoria. Mas tem direito a salário, normalmente, tem direito a férias, 13º e depósito no fundo de garantia, além da multa de 40% quando rescindiu o contrato de trabalho.
Então, ele rescindindo um contrato de trabalho e voltando a ter um registro, esse recolhimento do FGTS, como fica? Ele pode retirar depois? Não? Isso
pode, do FGTS, sem problema nenhum. É dinheiro dele. Agora, ele volta a contribuir com a Previdência também. Só que isso não lhe dará um direito a uma segunda aposentadoria.
Mas essa contribuição, depois ele consegue
não,
retirar? Não, não volta para ele?
Não volta mais.
Não volta mais.
Antigamente tinha o chamado pecúlio, que era exatamente isso, a contribuição que o aposentado fazia quando continuava trabalhando. Mas isso daí, conforme as novas regras da Previdência, também foi extinto. Ou seja, ele trabalha e essa contribuição é quase que um imposto, né? Porque ele não vai ter nenhum benefício futuro desse recolhimento.
Doutor, ao aposentar, a pessoa entrega sua ou suas carteiras de trabalho para dar entrada na aposentadoria. Após a aprovação da aposentadoria, essas carteiras são devolvidas ou ficam em poder do INSS?
Não, são devolvidas. Isso daí é documento pessoal do cidadão. O INSS ele costuma solicitar cópia de toda a documentação necessária para se formar o processo de aposentadoria. Hoje, através do sistema informatizado, raros são os documentos a serem emitidos ou xerocopiados aí para o INSS, são todos digitalizados. E a carteira de trabalho é só para fazer a conferência, até porque a carteira de trabalho é o recibo do trabalhador de que ele teve um contrato e suas contribuições. O INSS confirmando que as contribuições estão presentes no seu sistema, nem há necessidade da carteira de trabalho, é muito mais para identificar o trabalhador. Mas ela não retém nenhum documento.
Doutor, existe diferença de valores do segurado do INPS nos diferentes estados ou país? Valores são iguais para todos?
Sim, todos os valores são iguais. A Previdência Nacional, né, para todos os estados da União, não tem nenhuma diferença que seja de valores, de cálculo ou a forma de pagamento. É igual para todos.
Professor, como é a aposentadoria dos professores universitários? E já emendando, existe a diferença dos professores universitários e professores municipais e estaduais?
O que a gente tem que definir aí, professores universitários. Os professores universitários, eles têm a categoria de funcionário público, com seu regime de previdência próprio, e os professores universitários da rede privada, que são vinculados ao regime da Previdência Social, né? Independente desses dois regimes, a Constituição do Brasil prevê que o professor não faz distinção se é universitário ou professor da rede pública, municipal, estadual ou federal, não faz essa distinção, ele aposenta com 25 anos de contribuição como professor. Tá? Então, aquela pessoa, eu trabalho durante o dia em um determinado serviço e à noite eu sou professor, eu vou aposentar com 25 anos? Se for todo o período de professor, sim. Se ele for acumular o período de outro trabalho com o de professor, aí volta a ser o tempo de contribuição normal, 30 ou 35 anos, conforme o caso, né? E só a diferença, né? Hoje, a maioria das prefeituras, pelo menos na nossa região aqui, não tem mais o regime próprio de previdência. Eles estão vinculados, as prefeituras estão vinculadas ao INSS. Então, o professor vinculado à rede pública municipal, ele tem a contribuição vinculada ao INSS e vai se aposentar pelo INSS, pelos mesmos 25 anos de tempo de contribuição.
O senhor já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Felipe, por favor, faça do ouvinte.
A Malu que vai fazer a pergunta agora, João. A ouvinte, a Vera Lúcia, ela disse que seu pai faleceu e ele era amasiado com uma pessoa há mais de 10 anos. Ele tinha uma aposentadoria. Ela gostaria de saber se a mulher tem direito a receber a aposentadoria do pai, do marido, né? Só que ela já recebe uma outra aposentadoria. Se ela receber uma, ela perde a outra?
Então, precisa saber que tipo de benefício essa pessoa recebe. Se ela recebe uma aposentadoria própria, ela pode receber a pensão derivada da morte de seu companheiro, sem problema nenhum, né? Agora, se essa pessoa recebe BPC, que é o benefício de prestação continuada, que derivado da assistência social, ela pede esse benefício. Tá? Esse benefício não é acumulado com nenhum outro. Por quê? Esse benefício é para suprir a necessidade básica da pessoa. A partir do momento que ela tem outro rendimento, ela não precisa mais daquele benefício.
Doutor, ainda sobre essa pergunta, como é que ficaria a situação, então, entre a Márcia e a esposa?
Pois é, precisa ver como foi a vida dessa pessoa. Se o cidadão se manteve casado e tinha uma amante, né, ou estava amasiado com outra, essa pensão derivada da morte dele pode ser distribuída entre a mulher e entre a amante. Se a mulher, apesar de estar casada no papel, ou seja, não fez a separação formal, mas não viviam junto há vários anos, geralmente ela não tem, ela perde esse direito. Por quê? Perdeu aquela qualidade de dependência econômica, né? E a pessoa, né, a companheira que vivia com ele, vai ter o direito a essa pensão.
Doutor, a Evilene faz uma perguntinha aqui. Sua mãe não tem nenhum registro em carteira e tem mais de 65 anos. Ela pode receber algum benefício mesmo assim?
Se ela se enquadrar no regime do benefício de prestação continuada, pode, né? Derivado do LOAS, né? Que é o benefício de assistência social derivado do governo federal e não do INSS. Se ela não tem registro em carteira, não trabalhou, não demonstra nenhum tipo de contribuição, ela não tem direito à aposentadoria pelo INSS. Agora, se ela demonstrar que tem uma, que precisa aí de um benefício para poder sobreviver dentro das regras da legislação, aí ela faz jus ao benefício da assistência social, né?
Mais um ouvinte. Ela é aposentada e tem uma loja e contribui para o INSS há 30 anos e continua com a loja. Ela quer saber se ela pode parar de pagar o INSS.
Não, a loja dela, sendo uma loja formal, que gera aí as responsabilidades sociais da loja, não dela como dona da loja. Ela, como dona da loja e aposentada, ela pode parar de contribuir, porque ela não vai ter direito a outro benefício. Mas a loja, enquanto pessoa jurídica, tem sua responsabilidade social, que é a contribuição para com a Previdência Social.
Doutor, você já respondeu essa pergunta, mas eu vou refazê-lo ela, porque tem dois jovens aqui de São Paulo, estão mais ou menos com 20 anos de serviço lá e já estão querendo aposentar. Com quantos anos eles vão aposentar e com quanto tempo eles vão ter que contribuir?
A aposentadoria, dentro de uma normalidade de trabalho, no mínimo 30 anos para a mulher de contribuição e 35 para o homem, né? Isso daí, quando completar esse período de contribuição, conforme a idade, vai incidir o fator previdenciário, que é aquele percentual de diminuição do valor final da aposentadoria, conforme a idade, né? Que pode variar aí de 0% a 38% de diminuição. Então, a questão é fazer o cálculo. Quando que é interessante se aposentar, né? Muita gente acha interessante se aposentar ali pelos 50 e poucos anos de idade. Esse dinheiro da aposentadoria, ele aplica numa previdência privada e continua trabalhando normalmente. Ou seja, quando ele completar seus 65 anos de idade, ele vai ter uma renda condizente com aquela da sua vida ativa de trabalho.
Mais uma perguntinha aqui, doutor. A mãe é aposentada pelo governo e trabalha registrada e sofreu acidente de trabalho e agora está afastada, mas cortaram o salário dela. Ela quer saber por que aconteceu isso, o corte do salário.
Olha, é uma resposta complicada, até porque trabalha para o governo. Precisa saber o regime de previdência que ela está vinculada, né? Se ela trabalha registrada, ela é aposentada, ela não é aposentada, Tem uma série de fatores aí que precisam ser investigados para poder dar uma resposta segura, né? Mas se a pessoa, dentro de uma visão geral, trabalha em um determinado regime de previdência e ainda contribui com o INSS, no caso desse acidente do trabalho, tem direito ao auxílio acidente, sim.
Doutor, por que que nós aposentados temos uma defasagem assim bem relativa de quando a gente começou a usufruir da aposentadoria? Então, ao invés de aumentar, vai defasando. Por que isso?
Em 1990, quando do governo Fernando Collor, ele desvinculou o salário mínimo do salário da Previdência Social. Até 1990, o salário mínimo comandava os salários de contribuição da Previdência Social. Ou seja, você contribuía sobre um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, até 10 salários mínimos. A partir de 1990, isso deixou de existir. O salário mínimo se manteve igual, tanto da Previdência quanto da vida privada. Os demais salários da Previdência é um cálculo próprio dela. Então, dois salários mínimos são diferentes de dois salários previdenciários, né? O salário previdenciário, ele é menor. Por isso que dá essa defasagem comparando com o salário mínimo, né? Tanto é que 10 salários mínimos hoje vai aí para R$ 5.445. 10 salários mínimos, 10 salários previdenciários vai para 3.900. Quer dizer, a diferença já é flagrante aí. Então é por isso que dá essa sensação de que o salário vai defasando. Não é que ele vai defasando, o salário é menor com um reajuste menor.
Doutor, o Newton quer saber.
Não para.
Ele tem uma funcionária e ele quer fazer uma alteração no contrato social da empresa e quer continuar com a funcionária. Ele quer saber qual o procedimento
para ele continuar com a funcionária. Isso aí é muito mais uma relação trabalhista, né? A mudança no contrato social não altera o contrato de trabalho do empregado, né? É só fazer a mudança, retificar a carteira de trabalho nessa nova condição, que seja de CNPJ ou outro tipo de mudança que se pretenda fazer, mas a condição do funcionário não altera. Não há nem necessidade de dar baixa na carteira e registrar de novo. É só identificar a modificação.
Doutor Márcio, tem mais um ouvinte, a Eliana. Ela quer saber se é verdade que foi aprovado a lei para as empregadas domésticas, que a lei para as empregadas domésticas ferem todos os direitos, e quando a empregada doméstica é registrada, ela pode aposentar com 30 anos de serviço ou 60 de idade?
Não, a legislação para a empregada doméstica não houve modificação, não. Continua a mesma, sem problema nenhum. Para o regime de previdência, se aplica ao empregado doméstico o mesmo aos demais empregados, né? Não tem diferenciação nenhuma, não. Ela vai aposentar quando ela cumprir o período de contribuição normal dela. A única questão do empregado doméstico é com relação ao fundo de garantia, né? O fundo de garantia para o empregado doméstico é facultativo. Ou seja, aquele patrão que queira pagar o fundo pode, aquele que não quiser, não paga.
Fica a critério.
Estamos encerrando mais um programa. Antes, gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Márcio por nos ter atendido outra vez nessa questão da direito previdenciário.
Agradeço, fico muito honrado com o convite novamente. Espero ter transmitido com clareza as perguntas que me foram feitas e fico à disposição para quaisquer outros questionamentos. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Quero agradecer também especialmente a Malu e ao Sr. João, que são eles que elaboram as perguntas que são feitas aqui. Então, muito obrigado para vocês. Obrigado ao Vacir, ao Toninho, ao Caetano. E antes, eu quero deixar mais uma mensagem para os nossos ouvintes. Certa vez perguntaram a uma mãe qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava. Ela, deixando entrever um sorriso, respondeu: nada é mais volúvel que um coração de mãe. E como mãe, lhe respondo: o filho preferido, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare. O que partiu até que volte. O que está cansado até que descanse. O que está com fome até que se alimente. O que está com sede até que beba. O que está estudando até que aprenda. O que está nu até que se vista. O que não trabalha até que se empregue. O que namora até que se case. O que casa até que conviva. O que é pai até que crie. O que prometeu até que cumpra. O que deve até que pague. O que chora até que se cale. E já com semblante bem distante daquele sorriso, completou: o que já me deixou até que eu reencontre. Bom dia.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Daqui a pouco, histórias sobre a Festa das Orquídeas, o Baile das Orquídeas, Esquadrilha da Fumaça e outras coisas maravilhosas que a cidade tinha antigamente. Já, já.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Arte Ferro Serralheria Metálica. A solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322.
Perfect Print, gráfica, copiadora e comunicação visual. O Xerox mais barato da cidade. Perfect Print, 3551-0151 e 3551-0303.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
E aí? Hoje o negócio chama Exposição Nacional de Orquídeas. De um tempo que se fala, ainda se fala Festa das Orquídeas, né? Mas hoje é mais Exposição Nacional de Orquídeas, 59ª edição. Só que antigamente era mais do que uma exposição, né? A cidade girava em torno disso, né? Era uma aura toda perfumada que girava aqui em Guaxupé. E o Edson Leite, nosso colunista de quarta-feira, vai comentar com a gente os bons tempos da Festa das Orquídeas. E aí, Edson, tudo bem?
Tudo bem, Caetano, bom dia.
Bom dia.
Era uma festa social da cidade, né? Era talvez a mais importante festa de Guaxupé, época de congraçamento, de retorno do guaxupeano ausente. Uhum. Só perdia para o Natal. Era uma festa glamourosa. Não acompanhei muito de perto o auge dela, não, porque aconteceu quando eu era pequeno, mas ainda peguei algumas festas bem boas. final dos anos 60, por aí. Essas orquídeas começou em 52, né, Caetano? A primeira, né? Uhum. Esse ano são 59 anos, o ano que vem, 60 anos. Coincidindo com o centenário da cidade, né?
Pois é, e antigamente tinha aquela história de aqueles bailes maravilhosos, né?
Tinha.
Bandas incríveis.
Bando, melhor período da festa das orquídeas, ela trazia orquestras, algumas famosas na época, Severino Araújo, Laércio de Franca, acho que Tabajara é Severino, né? Orquestra Tupi, andaram tocando por aqui. E eram dois bailes, um no sábado e um no domingo.
Tá. Então não era o baile, era um.
Não,
era,
tinha dois bailes.
Tinha baile domingo, é isso?
Domingo pra segunda.
É
que não é privilégio de hoje da moçada aí.
Ó. Oh.
Ficar de.
Mas começava que horas esse baile? Às 4 horas da tarde?
Não. Não, não. Baile naquela época era começava às 10 horas da noite. Baile começava às 10
mesmo
horas.
Mesmo no domingo?
Mesmo no domingo, mesmo no sábado. Né? No máximo 10 e meia.
Meia-noite naquela época é 4 horas da manhã hoje.
É, normalmente, né, as pessoas que iam trabalhar no outro dia, ou alguém, os mais responsáveis, as moças de mais certinhas, 2 horas todo mundo já estava...
2 horas já estava...
2 horas saindo, 3 horas o baile acabava. Não, raramente se chegava às 4 horas. Era o horário de baile, né? A preocupação dos pais antigos era bem menor que a de hoje.
Que hora que começavam os bailes nos anos 60 lá em São Paulo?
Ah, 10 horas.
10?
No máximo 10 horas, mas a 10 horas já estava cheio. O salão já estava começando a ficar cheio.
Ah, e terminava que hora?
Principalmente as moças. Chegavam até as 10.
Exatamente.
Os rapazes ainda ficavam ali no... Tem botequinho, tomando uma dose de confiança para entrar. Tá
Cuba Libre, né? Cuba Libre e Hi-Fi.
É, Cuba Libre e Hi-Fi.
É? Hoje é vodka com guaraná.
Energético.
Né? Energético.
Mas você sabe que esse...
E aquele negócio, né, que deixa todo mundo meio resfriado. Né?
Esses horários absurdos aí de começar a festa meia-noite, de sair de casa às 11h30, isso é privilégio do Brasil. Os concertos de rock na Europa ainda hoje... começam em torno de 8h30 da noite. É, eles são muito rigorosos com a lei do silêncio. 11 horas, 11h30 tá.
E compromisso com o horário, né, Leite? Ele falou aquela hora. Quem tem que ficar esperando uma ou duas horas, pô?
É, só aqui que cantora faz show às 2h30 da manhã, 3 horas. Né? É absurdo isso.
E aí, Edson, o Ricardo chegou agora aqui, nós estamos falando da festa das orquídeas.
Nossa.
Você lembra? Você lembra?
Era demais.
Porque você era um gospelão aqui, ó. Você falou dos gospelões ausentes, ele era um deles, ó.
Olha, podia até faltar um outro carnaval, que eu tava indo pra alguma cidade de praia, mas festa das orquídeas, ninguém não podia faltar, meu. Todo mundo vinha.
Eu falei, eu acho que era a segunda época mais visitada do ano, gostei, né? Festa era interessante, olha, eu lembro muito bem, assim, participação durante vários anos seguidos da Esquadrilha da Fumaça. Eles costumavam chegar em Guaxupé na sexta-feira, os aviões, né, aterrissavam. Ali onde é o Parque das Orquídeas era o campo de aviação, pistas de terra.
Não era nem aeroporto, né?
É, nem
campo de aviação.
Campo de aviação. Olha, mas era um campo de aviação que tinha voo regular, né? Que descia avião da Real aí, umas coisas assim. Tinha... hangar de passageiros, onde hoje se localiza ali aquele posto de saúde. Ali tinha um lugar onde o pessoal descia. Então você imagina, mês de junho, julho, frio e seco, aqueles aviãozinhos desciam assim, poeirava o alto da cidade, tudo ali.
Porque era tudo de terra, né? Não era asfaltado.
Mas era um negócio emocionante. Eram uns aviões americanos, eu não sei quem entende aí, né? Pintados FAB debaixo da asa, e vermelho, azul e branco. A gente que era moleque era um negócio.
Força Aérea Brasileira.
Força Aérea.
O Edson, e aí esses aviões, eles chegavam num dia, no outro dia que eles faziam.
No sábado à tarde, normalmente eles faziam a exibição, ou no domingo, né? Na verdade, a gente sabe hoje, né, que o pessoal vinha por causa do baile, né? A festa era ótima, tudo aquilo, mas pra quem era criança.